deputados, já aguardámos aqui o nosso... Boa tarde a todos os senhoras e senhores deputados. Vamos então à apreciação e votação da ata 23 do dia 20 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Discussão do projeto de resolução 239 do Chega. Não está cá o Chega. Passamos ao ponto 3.
Não foi adiado. Eles tinham pedido para ser adiado.
Ah, foi retirado da ordem de trabalhos.
Adiado.
Adiamento. Peço desculpa, não tinha aqui a informação. Peço desculpa. Ponto 2. Foi pedido o adiamento. Apreciação e votação do parecer frente à proposta de lei 37 do Governo. Aprova a lei e ganha as opções para 2022-2026. É a relatora deste parecer, a senhora deputada Fátima Ramos, do PSD. Do Grupo Parlamentar do PSD, quem deu a palavra.
Bem, cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O presente parecer decompõe-se basicamente em quatro partes. A primeira parte, que inclui os considerandos, o enquadramento da GEGOP, Agricultura, Florestas e Mar e o parecer do Conselho Económico e Social. A segunda parte, que se refere à opinião da deputada relatora. E a terceira, conclusões, e a quarta, propriamente, o parecer. Ora, nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia da República, o Governo apresentou à Assembleia a proposta de lei número 37/15, que aprova as grandes opções do Plano 2022-2026. Estão reunidos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e, por isso, a proposta de lei foi admitida em 10 de outubro, passou à Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão competente, e depois compete à Comissão de Agricultura e Pescas emitir o parecer sobre a referida proposta de lei relativamente e só às matérias do seu âmbito de intervenção para efeitos de remessa à Comissão Parlamentar Competente. Como disse, o presente parecer incide sobre as áreas que integram, no âmbito da competência material, a 7ª Comissão, ou seja, Agricultura, Florestas e Pescas. No que toca ao enquadramento das grandes opções do Plano, de acordo com o texto do Governo, na proposta de lei em análise, a estratégia de ação política que orienta as grandes opções desenvolve-se, passo a citar, em duas dimensões. A primeira, resposta no curto prazo a desafios imediatos, através da implementação de um pacote integrado de medidas que visa a preservação da capacidade produtiva do país, ajuda às empresas com dificuldades de tesouraria e às famílias vulneráveis na defesa contra os aumentos do preço da energia e dos bens alimentares, e uma segunda, que é a resposta com vista a acelerar a mudança de modelo de desenvolvimento económico do país, baseado cada vez mais no conhecimento e na inovação tecnológica. O Governo indica, para alcançar estes objetivos, que é necessário atuar de forma transversal em desafios estratégicos, nomeadamente a boa governação, alterações climáticas, demografia, desigualdade, sociedade digital, da criatividade e da inovação. A proposta de lei em análise indica ainda que as prioridades de investimento constantes da lei das grandes opções são compatibilizadas no âmbito do Orçamento de Estado para 2023, mas para além do financiamento nacional através do Orçamento de Estado, a implementação das grandes opções exige um conjunto de outras fontes de financiamento, tais como o PT 2020, a Iniciativa de Assistência de Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa, o Plano de Recuperação e Resiliência, o Programa de Desenvolvimento Rural, pilar da Política Agrícola Comum, o Fundo de Transição Justa, o PT 2030, as subvenções financiadas parcialmente pela União Europeia e parcialmente por outras fontes após anúncio público de convite à apresentação de propostas e, como já referi, o Orçamento de Estado. Relativamente ao ponto 3, Agricultura, Florestas e Mar. As políticas públicas descritas como opções do plano relativas a estas áreas, são transversais às várias atuações. No presente parecer, procuro destacar as atuações que são conexas com os temas de competência da 7ª Comissão. A proposta de lei das grandes opções implica, e passo a citar, que o desenvolvimento assente nos recursos endógenos do país permitirá preparar os territórios para lidar com o futuro. E neste sentido é referido que o país já conta com um quadro consistente de instrumentos de planeamento e de políticas públicas que concorrem para a concretização do primeiro desafio estratégico, que são as alterações climáticas. Depois, apresenta aqui um quadro 99 da proposta de lei número 37, em análise, que elenca os instrumentos de planeamento e de políticas públicas associados ao desafio estratégico transversal, alterações climáticas. da quais se destacam algumas das áreas, nomeadamente as que se prendem com a economia circular, recursos hídricos e valorização do território. O documento das GOP salienta o papel de destaque do fundamental na política da descarbonização. No capítulo 5.4, valorizar o território, é referido que importa valorizar o capital natural e a resiliência sociológica dos territórios. As políticas de valorização do território desdobram-se nos seguintes eixos: recursos hídricos, floresta, mar, adaptação e valorização do território, conservação da natureza e biodiversidade, valorização da faixa atlântica. Para assegurar a sustentabilidade e resiliência dos recursos hídricos, o Governo indica que irá, entre outros, elaborar os planos de gestão da seca e escassez e rever os planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas, implementar a Estratégia 2030 do Programa Nacional de Regadios. No âmbito da reforma da floresta, é referido que o Governo pretende potenciar o sequestro florestal de carbono, promovendo a conservação e proteção de área florestal. Admite aqui a criação de incentivos económicos para projetos do sumidouro florestal e outras atividades que promovam o sequestro do carbono. Prosseguir com a política de remuneração dos serviços dos ecossistemas em áreas prioritárias. Apoiar medidas de silvicultura sustentável e apoiar investimentos de adaptação do território às alterações climáticas e de valorização do capital natural. De forma a concretizar os investimentos necessários neste eixo, o PRR prevê, de acordo com o Governo, um montante de 520 milhões de euros na proteção contra os incêndios rurais, que depois se decompõem em 270 milhões para a transformação da paisagem dos territórios da floresta vulneráveis, 120 milhões para as faixas de gestão de combustível da rede primária, 80 milhões dos meios de Estado para a prevenção e combate a incêndios rurais e, por fim, 50 milhões de euros executando o programa Mais Floresta. Para apostar no potencial do mar, o Governo seleciona o seguinte: concretizará a Estratégia Nacional para o Mar 21-30 e o respectivo plano de ação, prosseguirá a interação com a Comissão de Limites da ONU para a concretização da extensão da Plataforma Continental Portuguesa, promoverá o desenvolvimento de novas concessões de aquicultura, prosseguirá a aposta nas energias renováveis oceânicas, concretizará a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas no Mar Português, com o objetivo de alcançar 30% do espaço marítimo nacional até 2030, reforçará a importância estratégica do abastecimento do pescado às populações e o apoio à indústria transformadora da fileira do pescado, reforçando a sua competitividade, apoiará a pesca e a aquicultura inovadora e sustentável, fomentará a sustentabilidade da atividade das pescas e o restauro e conservação de recursos biológicos aquáticos. De modo a valorizar a aposta no mar, o PRR prevê 216 milhões de euros, que desenvolvem por desenvolver a economia do mar 108 milhões, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul, 87 milhões de euros. Transição Verde e Digital e Segurança de Pescas, 21 milhões de euros. Para promover a adaptação e valorização do território, o Governo indica no documento GOP que visa dar continuidade ao esforço de proteção costeira e valorização dos ecossistemas litorais, quer através da finalização de empreitadas, quer preparando um conjunto de novas intervenções, implementar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a partir de janeiro de 2023, através das medidas nele previstas para uma agricultura mais justa e inclusiva, promovendo uma gestão ativa do território. A aposta na evolução do território indicada prevê que o PRR financie o cadastro da propriedade rústica e sistema de monitorização e ocupação do solo, 109 milhões de euros, e já no âmbito do PEPAC estão previstos os seguintes investimentos: investimento na exploração agrícola e florestal, 1.246 milhões, reforçando a competitividade, melhorar o desempenho e garantir a viabilidade e sustentabilidade das explorações agrícolas e florestais, apoios através dos pagamentos diretos, 1.672 milhões de euros, que visam contribuir para a estabilização do rendimento dos agricultores e a resiliência das explorações agrícolas, promover a manutenção da atividade agrícola nas zonas rurais através da gestão ativa. E quanto ao eixo de conservação da natureza e recuperação da biodiversidade, o Governo das GOP indica que irá programar e executar intervenções e conservação e de recuperação de espécies e habitat, reforçar a prevenção e controle de espécies exóticas e invasoras e de doenças e pragas agrícolas e florestais, em particular nas áreas protegidas. Depois, em relação ao parecer do Conselho Económico e Social, para o presente documento, foi analisado o parecer do Conselho Económico e Social. Neste parecer, o SES reconhece que é essencial investir na promoção do uso sustentável da água. Ao nível da política florestal, apenas indica que saúda a intenção do Governo de apostar na reforma da floresta, potenciando o sequestro do carbono e a conservação e proteção da área florestal. Quanto à política do mar, saúda igualmente a estratégia do Governo para prosseguir a integração com a ONU, visando a concretizar a extensão da plataforma continental, promovendo novas condições de aquicultura em áreas de expansão e aposta nas energias renováveis oceânicas e apoiando os projetos de inovação oceânica. Referir ainda que o SES sublinha o contributo à agricultura para a autossuficiência alimentar no combate à desertificação e a fenómenos como os incêndios. A valorização do território e a sua associação à redução de riscos é outro aspecto positivo, não devendo ser negligenciada a valorização da agricultura e, na opinião do Conselho do SES, deverá ser mais clara no documento. Opinião do deputado autor do parecer. A deputada autora do parecer entende reservar nesta sede a sua opinião sobre a proposta de lei. Em conclusão, o Governo apresentou à Assembleia da República, em 10 de outubro, a proposta de lei nº 37/15, que aprova as grandes opções do Plano 2022-2026. Esta apresentação foi realizada nos termos do previsto, quer no Regimento, quer na Constituição. De acordo com as normas regimentais aplicáveis, compete à Comissão de Agricultura e Pescas, na parte respeitante à sua competência material e emissão do parecer sobre a iniciativa e análise, a Comissão de Agricultura e Pescas considera que estão reunidas as condições, é o que eu proponho, para que a proposta de lei nº 37/15 possa ser apreciada em plenário. Portanto, em função do parecer, a Comissão de Agricultura e Pescas, nos termos do número 3 do artigo 25 e artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, emite parecer sobre a proposta de lei nº 37/15, que aprova as grandes opções do plano relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção e remete o presente parecer à Comissão de Orçamento e Finanças e, quando Comissão Parlamentar competente, nos termos do número 2 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, para prosseguição da demais tramitação. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Funcionários da Comissão, assessores. Sr. Presidente, em relação a este assunto, o Partido Socialista apenas quer parabenizar e agradecer à Sra. Deputada pelo excelente trabalho aqui efetuado neste parecer, objetivo, conciso, claro, portanto apenas queremos parabenizar e agradecer o trabalho da Sra. Deputada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e dou de novo a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, se quiser agradecer.
Eu queria cumprimentar mais uma vez o Sr. Presidente e agradecer à Sra. Deputada as palavras amáveis que proferiu. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para... E temos ainda do orçamento, peço desculpa. É o ponto 4. Apreciação e votação do parecer frente à proposta de lei 38 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, em que é relator o Sr. Deputado João Miguel Nicolau, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prometo ser rápido. Mas para apresentar o parecer sobre a proposta de lei número 38 desta sessão legislativa, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, que nos termos do regimento compete à Comissão de Agricultura e Alimentação emitir parecer sobre as matérias do seu âmbito de intervenção e remeter para a Comissão Parlamentar competente. Importa lembrar que, conforme o relatório do Orçamento de Estado para 2023 indica, a proposta de Orçamento de Estado de 2023 surge num contexto exigente devido a outras, entre outras, às seguintes causas: consequências da invasão russa da Ucrânia, ao abrandamento da economia mundial, ao desaceleramento da atividade mundial, inflação persistente e subida de taxas de juros no segundo trimestre de 2022, bem como também a maior volatilidade dos mercados financeiros e os constrangimentos dos mercados e das matérias-primas de elevado preço. O parecer apresenta primeiro o cenário macroeconómico 2022-2023 e uma evolução que importa referir também da transferência de financeiras entre Portugal e a União Europeia, onde importa destacar um claro aumento de transferências da União Europeia para Portugal. Quanto aos programas orçamentais, este parecer visa o programa Ambiente e Ação Climática e o programa Agricultura e Alimentação, do qual importa destacar do programa de Ambiente e Ação Climática na parte da conservação da natureza e florestas os processos ligados à transformação da paisagem, à reorganização do sistema de cadastro, à prevenção e combate de fogos rurais e também ao lançamento do programa piloto do programa Vales Floresta, bem como à importância das medidas específicas tomadas na intervenção no Parque Natural da Serra da Estrela, fustigado pelos incêndios florestais durante este ano. Quanto ao programa Agricultura e Alimentação, importa referir, quanto à parte de agricultura e desenvolvimento rural, a execução o foco na execução do plano estratégico da PAC para o período 2023-2027, a prossecução da execução do PDR 2020 até 2025, os investimentos, continuar os investimentos na instalação dos painéis fotovoltaicos nas explorações agrícolas e aproveitamentos hidroagrícolas e indústria agroalimentar, bem como continuar e reforçar a agenda de inovação para a agricultura 2030, terra futura. Quanto ao setor das pescas e aquicultura, importa destacar o fomento das pescas sustentáveis e a restauração e conservação dos recursos biológicos aquáticos. Por outro lado, também fomentar a atividade aquícola sustentável e o desenvolvimento de economia, de comunidades pescatórias e de aquicultura nas regiões costeiras e insulares do nosso país. Por outro lado, está ainda previsto a execução do plano de aquicultura em águas de transição e prosseguir a transformação digital na pesca, assegurando a execução da componente da transição verde e digital e segurança de pescas no plano de recuperação e resiliência. Por fim, o relator reserva a sua opinião, obviamente, para momentos futuros, e concluindo que esta apresentação foi feita nos termos da Constituição da República Portuguesa, do Regimento da Assembleia da República, e que a 7ª Comissão, da Comissão de Agricultura e Pescas, considera a proposta de lei número 38, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, reúne os requisitos constitucionais e regimentais exigidos para a discussão e votação em plenário, e a 7ª Comissão dá por concluído assim o processo de emissão deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Miguel Nicolau. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas aqui presentes, os funcionários. Bom, para felicitar o nosso colega e deputado João Nicolau pelo trabalho executado, foi um trabalho bem feito, portanto, o PSD, inclusive, poderá já adiantar que vai naturalmente, para além de felicitar, votar a favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Rocha, para neste ponto, neste ponto 4, foi o relatório apresentado pelo Sr. Deputado João Miguel Nicolau, que tem a ver com a proposta de Orçamento de Estado para 2023, e foi feito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço, mas confio nas palavras do Sr. Deputado e, portanto, podemos avançar.
Não percebo porque é tanta turbulência, porque efetivamente estão reunidas as condições para uma apreciação do relatório que o autor não manifesta aqui. Mas foi só. Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Relator, João Miguel Nicolau. Presumo para agradecer.
Sim, obrigado, Sr. Presidente, para agradecer as palavras aqui transmitidas e também a confiança da Iniciativa Liberal, mesmo não ouvindo, é sinal que confio no Partido Socialista e naquilo que o Partido Socialista.
Tenho a dizer que não foi a coisa mais surpreendente que aconteceu nos últimos dias.
Ah, exatamente. Se concordo. Agora sim. Muito bem, muito bem. Agora sim. Exatamente. Muito obrigado.
Muito bem, estamos então em condições de passar ao ponto 5, sem um ponto intermédio, podíamos ter também para a apreciação das palavras do Sr. Deputado Rui Rocha, mas não, vamos diretamente para o ponto 5, que é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Estado de Estado da Conservação da Natureza e Florestas. Bem se recordam, foi apresentado na última reunião e não colheu a unanimidade de todos os grupos parlamentares para ser discutido nessa reunião, passou conforme ficou devidamente agendado para esta reunião. E dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o deputado João Miguel Nicolau para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, na sequência da última reunião, o Partido Socialista apresentou um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, Engenheiro João Paulo Catarino, e efetivamente o setor florestal é de extrema importância na coesão territorial, na economia e no ordenamento territorial em Portugal, e assim, neste contexto, e tendo em conta o agravamento dos efeitos das alterações climáticas na política de ordenamento florestal, considera o Partido Socialista que, nesta altura, é oportuno esclarecer junto da tutela e também no seguimento das preocupações levantadas pelo Partido Social Democrata, esclarecer junto da tutela os desenvolvimentos da política florestal em geral e em particular na política e na gestão da floresta de gal como importante instrumento de gestão florestal em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Social Democrata. O Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é pelo facto de a solicitação do PSD para que aqui fosse ouvida ou fosse ouvido o Sr. Presidente Missionário da Floresta de Gal, que manifestou a oposição e, portanto, voto contra do Partido Socialista, que o PSD vai inviabilizar ou vai votar contra, ou sequer se vai abster. Nós vamos votar a favor da vinda aqui do Sr. Secretário de Estado das Florestas. Mas dizer o seguinte, e relembrar que há mais de um mês, Sr. Presidente, eu percebo que a agenda do Sr. Secretário de Estado será muito complexa, que nós solicitamos a presença nesta comissão para poder esclarecer uma série de dúvidas que nós temos relativamente até a afirmações que foram feitas no âmbito dos fogos florestais do passado verão, que já é passado, infelizmente, o verão, e designadamente das questões relacionadas com a Serra da Estrela. E, portanto, nós votamos a favor, mas reiteramos essa nossa postura, que foi aqui já por mais do que uma vez evidenciada, no sentido de dizer que o PSD gostava muito de ouvir o Sr. Secretário de Estado, designadamente para as questões relacionadas com a floresta, sim, mas também com os incêndios florestais, os incêndios rurais e, em particular, da Serra da Estrela, e o tal projeto de reflorestação muito avançado, muito importante, que o Sr. Secretário de Estado e o Governo tenham em mente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor à viabilização, também, e subscrevendo a nota que o PSD apresentou, de que o esclarecimento seria útil no sentido mais lato. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Não sei antes acrescentar e informar o Grupo Parlamentar do PSD que a mesa faz de forma clara e transparente as demarches no sentido de os membros do Governo responderem perante esta Comissão os requerimentos que aqui são apresentados. Naturalmente, a leitura política da demora dos governantes cabe aos grupos parlamentares. Muito bem, não há mais nenhum assunto a tratar. Desejo uma boa discussão do orçamento. Essa proposta de lei vital para a nossa vida cotidiana. Temos 2 dias de intenso trabalho. Desejo o maior sucesso a todos e até amanhã. Muito obrigado.